בעזרת השם, דף למד א', זאת אומרת שבחורות, עולה פסועה בווינזנוב, דף שלום רחב. סתמוס דף למד עמוד ב', נאו, איתה וליה ג'יבש, אותנו לבנן פעלה ברייתא, דפויז וזדו אספונצ'יוס. תראה, איתה עשיתי לתנו את הספסון דו עם הארץ, אידו חבר. נקרא אפוקה, הוא נעשו לנו עוססון צ'יום דו איס גרופוס. הוא עם הארץ, זה הפסוע כינאו סאביד אז לייס, איפור איגלורנציה, פרובלמנט שלי סיים פוריפיקו, אין קוסטוני אוגו אימפורו אוגו סין. Ele não sabe, então provavelmente ele não se purificou. Então, ele come alimentos impuros, alimentos kasher que se impurificaram. Ele não, provavelmente as roupas dele estão impuras e ele também. Então, o que ele encosta se impurifica. Essa é a situação do Amaretz. O outro lado da moeda é o Haver. O Haver é a pessoa que sabe das leis. Ele toma cuidado com a pureza das roupas dele, dos alimentos dele, dele próprio. E o meu divino Shiro passado, ele declarou que ele vai cumprir esses costumes dos Haverim. Ele é chamado de Haver, uma pessoa de confiança com relação a Tumah e Tahara, pureza e impureza. Então, vimos também no Shiro passado que a esposa do Haver é tão confiada quanto ele. Se ele confia na esposa para preparar para ele comida, encostar na roupa dele, etc., então a gente também pode confiar. Fala, Breta, este é Amaretz, Tineset Lechaver. Vechem Bitosh Lamaretz, Tineset Lechaver. Vechem Avdosh Lamaretz, Tinemkar Lechaver. Três situações. Uma mulher era casada com Amaretz, se divorciou dele e foi se casar com um Haver. Ou, se o Haver se casou com a filha do Amaretz. Ou se o escravo do Amaretz foi vendido para o Haver. Então, Kulan Trichim Lekabel Livre Haverut Betchila. Para Tanakama, para eles, agora que estão com o Haver, se ela se casou com o Haver, a esposa do Amaretz, ou a filha do Amaretz se casou com o Haver, ou agora o Haver tem um escravo que é de um Amaretz, para eles serem considerados de confiança, para a gente considerar que eles estão puros, etc., eles têm que declarar também que eles vão ser Haverim. Senão, não. Não é suficiente que a pessoa se case com um Haver para ser considerado um Haver. Ele tem que declarar que ele vai começar a cumprir as leis do Haver. Porque antes ele estava com Amaretz. Avaleshet Haver, Shineset de Amaretz. Vechem Bitosh de Haver, Shineset de Amaretz. Vechem Avdosh de Haver, Shinemka de Amaretz. En Tzrichim Lekabel Divrei Haverut Betchila. Fala Tanakama. Se o contrário acontece, a mulher era casada com o Haver, se divorciou dele e se casou com o Amaretz. Depois se divorciou do Amaretz e voltou a se casar com o Haver. Falta na cama, ela é considerada Haver. O status original dela era como Haver, esposa do Haver. Ela se casou com o Amaretz no meio tempo e voltou a se casar com o Haver, ela é automaticamente considerada um Haver. Porque a situação volta, originalmente ela era Haver porque estava com o Haver, agora também ela está com o Haver. Está casada com ele, então é considerada já um Haver. Também se a filha do Haver se casa com o Amaretz, depois volta a morar com o Haver. Ela é automaticamente considerada de confiança, mas se o escravo do Haver é vendido para um Amaretz, depois é vendido para um Haver, ele é automaticamente considerado um Haver. Uma vez que originalmente ele estava com o Haver, ele é considerado de confiança, agora que ele volta, a situação volta. Assim fala Tanaká. Primeiro, a fé tzrichim lekabel alehem divrei chavrut bekatkhila. Fala primeiro que não. Eles têm que outra vez declarar que eles vão ser Haver. Porque nesse meio tempo eles estavam com Amaretz. Suspeitamos que eles foram influenciados pelo Amaretz, de não dar bola para essas leis de Tumah e Tahara. Então, pode ser que eles foram influenciados? Isso é uma suspeita. Farbimir, eles têm que declarar outra vez que eles vão ser Haver. E, continuando com essa opinião de Rebimir, Rebi Shimon ben Elazar Omer Mishon Rebimir, fala o sábio nome de Rebimir, Masé Beishachat, Shenesed de Haver, Metakomad do Tfilin Aladon, Nesed de Amaret, Metakoshed do Kishrem Ochez Aladon. Rebimir traz esse acontecimento para ilustrar a sua opinião. Tinha uma mulher que era casada com um Haver. Ela amarrava no braço dele o tefilim. Ela queria ter o mérito de amarrar o tefilim no braço dele. depois ela se separou do marido, o Javed, ou ele faleceu, e ela foi se casar com Amaretz. Ela não amarrava mais o tefilin no braço dele, isso ela deixou. Ela amarrava no braço dele os recibos que ele pagou o imposto. Então, Flávio, você vê daqui que mesmo se a mulher estava com o Javed, ela passa para o Amaretz, ela é influenciada. Então, se ela volta a se casar com o Javed, ela continua suspeita. Pode ser que ela foi influenciada pelo Amaretz, ela tem que declarar outra vez que ela vai ser Javed. Então, continuamos falando pela Braita. וכולם שחזרו בהם, הם מקבלים אותם עולמית, דיבר רבי מאיר. Fábio Mir, dificultando a lei. Se a pessoa era um Javed de confiança sobre Tumá e Tará, e abandonou esses costumes, deixou de ser Javed, Fábio Mir, ele não tem como voltar a ser Javed outra vez. Fábio Mir, o seguinte, ele se tornou Javed no princípio porque ele declarou que vai ser Javed, que vai cumprir esses costumes. Essa declaração não se manteve. Ele deixou os costumes. Agora, o que adianta ele declarar outra vez? Pode ser que essa declaração também não vai levar, não vai se manter? Então, Fábio Mir, ele deixou de ser Javed. Não tem volta, não tem como voltar a ser Javed. O Bidão Amer, o Bidão fala que depende. Hazrub Matmoniot, Eme Kablimotan, Meferece Ame Kablimotan. Vamos ver duas versões do que disse o Bidão. A primeira versão é a seguinte. Se essa pessoa era Javed, e depois descobrimos que em privacidade ele não se comporta como Javed, somente em público, por motivos sociais. Então, Flávio Abiudá, ele não tem como voltar a ser Javed. Ele deixou de ser Javed, não tem volta. Porque suspeitamos que agora que ele quer voltar a ser Javed, também é por motivos sociais. E em privacidade ele não vai cumprir. Então ele não tem como voltar a ser Javed. Mas Flávio Abiudá, se o sujeito era Javed, depois ele chutou o balde e mesmo em público não se comportava como Javed, ele tem como voltar a ser Javed sem Flávio Abiudá. Porque se vê que não se importa com o que os outros pensam dele. Então a gente não vai suspeitar que agora ele está declarando que vai ser Javed por motivos sociais. Porque antes ele não se importou, ele se comportava como não Javed em público. Então ele tem volta. Ele tem mais... Podemos dar para ele essa oportunidade. Essa é a primeira versão. E Kadami tem uma outra versão. Imasud evrei matmoniot mekablimotá. Referência e mekablimotá. O oposto. Fala essa segunda versão. Se o sujeito em privacidade deixou de se comportar como um Javed, então, ele tem volta. Ele declara agora que ele vai ser Javed, aceitamos ele. Porque ele, em privacidade ele pecou, mas ele não profanou o nome de Hashem. Em público ele se comportava como um Javed ainda. Então o que ele fez não é tão grave assim, tem volta. Mas se o sujeito em público deixou de ser Javed, ele pecou o pecado de Hilul Hashem, profanou o nome de Hashem em público. Isso é mais grave. Fala a Bíblia, não podemos aceitar ele como Javed, suspeitamos que essa declaração agora também é da boca para fora. Então, Rimir fala que se a pessoa deixou de ser Javed, não tem volta. Fala a Bíblia que depende. Rebbe Shimon, Rebbe Shob, Ben Kor, Homrim, falam os sábios. Uma terceira opinião. Ben kach, mekablimotan. Em qualquer situação, tanto se a pessoa deixou de ser Javed em público, em privacidade, ele agora diz que vai ser Javed, aceitamos ele. Mishur Shenemar, Shuvu, Barim, Shuvavim, com valor pasuk. Que, independente da pessoa, independente do que ele fez, sempre é possível que ele faça tshuva. Ele se arrependa e conserte o caminho dele. Então vamos dar essa oportunidade para ele também. Amar Bitzak Ishfarako, Amar Biuhan, fala o sábio em nome de Biuhanan. Alahá que o Tuazuga ali fica como esse último par, essa última opinião que damos a oportunidade outra vez. Conjuro, Tando Rebanan fala breta. Barishoná, aí omrim, Javed Nagarasa Gabai, Dohinoto, Mihaverato. Peresh, e Mikaminoto. A lei original era a seguinte: se o sujeito era Javed, ele se tornou fiscal do governo. Fiscal para cobrar os impostos. Ele deixa de ser Javed. Você já fala a Braita aqui. Que não combina com o Javed ser um fiscal do governo. Porque se alguém não paga o imposto, ele tem que delatar ele para o governo. Não combina com os costumes dos Javerim. Esse ato de delatar. Então ele deixa de ser Javed. Suspeitamos que ele, além disso que vai ser fiscal e vai delatar, Suspeitamos dele de outras coisas também, então suspeitamos dele sobre os costumes dos Haverim, ele não é mais Haver. A lei original era mais ainda, que mesmo que ele deixa o posto de fiscal, ele não tem como ser Haver outra vez. Aparentemente os sábios queriam multar a pessoa. Hazru Lomar, Piresh, Areu Kehoradam. Depois os sábios mudaram a lei e disseram que não. Se a pessoa voltou atrás, deixou o posto de fiscal, então ele volta a ser como uma pessoa normal e pode voltar a ser Haver. Então, aparentemente o motivo é porque os sábios queriam estimular a pessoa de deixar de ser fiscal. Uma vez que não é um posto positivo, então queriam estimular a pessoa de deixar de ser fiscal e falaram que se ele deixa esse posto, ele volta a ser como uma pessoa normal. Conta agora um episódio. Ravuna Barria Isrihalei Shata. Ravuna Barria era um sábio muito famoso. Pessoas vinham perguntar para ele muitas perguntas. Havair Gabei Rabba Verev Yosef Verba Meazug de Rabanan Rabba Arav Yosef. Muitos sábios mais vinham visitar Ravuna Barria, perguntar para ele de Torá. Shamat Deatu Katir Leu Arba Meatachtehe. Ele escutou que eles estavam vindo, ele preparou todas as cadeiras. Lesov, Shamu de Nasa Gabai. E no meio do caminho, eles descobriram que Ravuna Barria, ele foi nomeado fiscal do governo. Shalhulei Zile Hashivute Zile Kadmute. E mandaram avisar Ravuna Barria: você foi atrás de honraria, ser fiscal? Então, para nós, você voltou como você era antes de ser sábio. Então a gente não vai mais te visitar e perguntar para você. Shalach Leo Adribi. Depois Ravuna Barria disse que ele deixou o posto. Ele quer que os sábios voltem. Rav Yosef Loazan. Rav Yosef não voltou a visitar Ravuna Barria, perguntar para ele Torá. Rabba Azal. Rabba voltou. Então explica. Rav Yosef Amar Tanina. Piresh Emi Kabimotum. Rav Yosef costumava, como a lei original, que mesmo que o fiscal deixa o posto dele, ele não volta a ser como uma pessoa normal. Não pode mais ser Haver. Rav Yosef falou, ele não vai mais visitar Ravuna Barria. Rabba Amar Tanina. Hazur Lomar Piresh Areu Kehoradam. Rabba vai como a lei final, que se ele deixa o posto de fiscal, ele volta a ser uma pessoa normal, e Ravuna Barria volta ao posto original dele. Continua. Tanto Rabba vai falar breve. Kol HaBechorot Adam Ru'e Chutz Mishel Atzmo. Então, a gente já sabe, se a pessoa tem um animal primogênito, se é um animal válido para o sacrifício, é sacrificado. Se é defeituoso, é dado ao coelho. O coelho abate e come. Isso do defeituoso é só se o defeito é permanente, nunca voa. Se o defeito é temporário, então o primogênito ainda tem a santidade do sacrifício. Não pode ser abatido e comido. Então, fala breve. Se a pessoa entende do assunto de defeitos, ele pode diagnosticar o defeito de qualquer primogênito, com exceção do primogênito dele. Se o animal pertence a ele, ele é suspeito de facilitar a lei para si, para se autofavorecer. Ele não pode verificar o defeito do seu próprio animal primogênito, mas de outro sim. Mas fala a Braita, Veroet Kodashav, com relação a outros sacrifícios, fora o primogênito, a lei é diferente. Por exemplo, no caso do sacrifício de Shlamim. A pessoa tem um sacrifício de Shlamim, tem que sacrificar. Se o animal é defeituoso, não pode ser sacrificado, mas pode ser resgatado. A pessoa pode ir para o Beit HaMikdash, pagar um resgate, ele fica com um animal laico. Através desse resgate, o Beit HaMikdash ficou com o dinheiro, então o animal, Yatzaleh Hulin, se tornou laico. E, fala Breda, a pessoa que entende de defeitos pode diagnosticar o Shlamim dele, outros sacrifícios dele, com exceção do primogênito. Vamos ver agora na sequência por quê? Veit Mastrotav. Também com relação ao dízimo. A pessoa tem que separar o dízimo da nova cria de animais. São sacrifícios. Mas se são defeituosos, a pessoa abate e come. O próprio dono fica com o animal. O dono pode diagnosticar o defeito do dízimo. Não é suspeito. Verijal Tarotav. Se a pessoa entende de assuntos de Tumai Tarat, pureza e impureza, ele pode fixar uma lei na casa dele. Se existe uma dúvida se algum alimento se impurificou ou não, ele pode falar se é puro ou impuro. Ele não tem que perguntar para outro sábio. Não está claro a Bright. פרק מנעמר מג'יסר, כל הבכורות אדם רואה חוץ משל עצמו. אברת הכל מסוג'י זין. כוכנסו הנימה פרימוג'ניטו בכור, הפסו הפוג'י וריפיקאו דפייטו, ג'קוקר פרימוג'ניטו. כוכנסו דו פרימוג'ניטו דלי. במאי עסקינן, כל אוקזו. אילמה בחד, מי נאמן? וזה הסקוונציה. כי תרפר מיצ'י. Que o primogênito seja abatido, precisamos de três pessoas que formam um tribunal. Então, se é uma pessoa só que é o dono que vai permitir, ele não é suficiente. Precisa de três. Ele é betrata. Então, tem três. Um deles é o dono. Deve ser. Tem que ser. O Mihashid pergunta, eles não são suspeitos. Se tem três juízes, um deles é o dono do primogênito, os outros dois não são suspeitos de mentir para favorecer o outro. Leatran, como fala a Mishnah, Mianau, Shechatza, Befanav, Isaena. Leshu, Bedin, como fala a Mishnah claramente. Então, a Breda diz, se a pessoa é dono do primogênito, ele não pode permitir o abate. Mas qual é o caso? Se ele está sozinho, então, ele não é suficiente para permitir nada. Se são três juízes, os outros dois não são suspeitos. Se eles dizem que o primogênito pode ser abatido, então, claro que pode ser abatido. Então, qual é o caso da Breta? Responde que se trata de um juiz só, que ele é o dono do primogênito. Isso é o seguinte, quando a gente precisa de três juízes para julgar algo, essa lei se aplica a três pessoas normais. Precisa de três. Mas, no caso de uma pessoa que é especialista no assunto, é um grande sábio especialista sobre esse campo, ele é suficiente. Yahid Mumche. Então, o caso da Braita é que tem um dono do primogênito, que ele é especialista nesse assunto de defeitos, e ele seria suficiente para permitir. Mas, uma vez que ele é suspeito, ou que pelo menos que as pessoas vão suspeitar que ele permitiu para si, para se favorecer, ele não pode permitir. Então, continua. Veroe Kodashav. A Breta disse, com relação a outro sacrifício, não temos suspeita. Pergunta é por quê? Se a pessoa tem um sacrifício de Shlamim, ele pode verificar o defeito do Shlamim dele. Não é suspeito. A pergunta é, ele seria suspeito? Ele quer, talvez, permitir o resgate desse Shlamim. Ele quer poder ir para o Beit HaMikdash pagar para ficar com esse animal laico. Então, por que não é suspeito? Responde o seguinte, se ele realmente se arrependeu da santificação desse Shlamim ou de outro sacrifício, ele tem como permitir cancelar a santificação, fazer atará. Ele vai para um sábio e, como atará de Darim, ele fala para o sábio que ele se arrependeu. Ele não teria santificado o animal se ele soubesse do futuro. Ele se arrepende. O sábio pode cancelar essa santificação de forma permitida. E esse animal se torna laico. Então, uma vez que a pessoa tem como permitir esse animal, de forma permitida, ele não é suspeito de mentir que o defeito é permanente para permitir? Se ele pode permitir de forma permitida, então provavelmente ele vai fazer isso. Não é pecar mentindo que o defeito é permanente. Então, ele não é suspeito de falar isso. Continuou. Mastro Tav. A Breta também falou que se a pessoa tem um animal dízimo, ele pode diagnosticar o defeito. Não é suspeito. Por quê? O animal dízimo tem que ser sacrificado. Se é defeituoso, pode ser abatido e comido pelo dono. E o dono não é suspeito de mentir que o defeito é permanente. Porque se ele não quiser sacrificar o dízimo, ele tem como fazer algo diferente, permitido. Antes de separar o dízimo, ele defeitua toda a nova cria. E quando ele separa o dízimo, já são defeituosos. E não recebem a santidade do sacrifício. Então ele pode abater e comer de forma permitida. Então ele não é suspeito de mentir que o defeito é permanente e na verdade é temporário para poder abater e comer o animal, porque ele poderia ter feito de forma permitida. Então se ele diz que é permanente o defeito, nunca voa, ele é confiado. Benishtar Latar Otav. E a Breda terminou dizendo que se a pessoa entende do assunto de Tumah e Tahara, e existe uma dúvida se o alimento dele se impurificou ou não, ele é confiado em falar a lei. Não é suspeito. Por quê? De razulei bimetumato. Porque, mesmo que a pessoa pura, não pode comer um alimento que se impurificou. Como a gente viu no shiur passado, é proibido pela lei rabínica. Mas, se ele está impuro, ele se impurificou, ele pode comer alimentos impuros. Então, ele não é suspeito de falar que o alimento é puro, se na verdade é impuro. Não é suspeito de mentir, porque mesmo se ele for dizer que é impuro, ele tem como comer isso ainda. Então, ele não é suspeito de mentir. Adran lachat kamesel chayavim, Aruch Hashem, temos o quarto capítulo, começamos perekol psuei mukdashim. Parabéns a todos. Então, esse capítulo vai continuar explicando a lei de sacrifícios defeituosos. Vamos ver agora melhor. Fala Mishnah, kol psuei mukdashim, nimkarim baitlis, nishchatim baitlis, nishkarim balitra. Com a nossa lei, temos duas classes de sacrifícios. Temos os sacrifícios normais, de um lado, e temos o dízimo da nova cria e o primogênito do outro lado. Behor e Maser. Então, com relação aos sacrifícios normais, vamos usar o exemplo do Shlamim. A pessoa santificou o animal para o Shlamim. Ele se defeituou. Tepsulé Mugdashim. Se invalidou para o sacrifício. A pessoa paga o resgate no Betamigdash. O Shlamim se torna laico. Ele pode abater e comer. Ele pode também vender. Ele pode vender também no açougue. E abater esse animal no açougue, depois do resgate. E a carne do Shlamim resgatado pode ser pesada como qualquer outra carne normal. Numa balança, com pezinhos, etc. Então, mesmo que tudo isso não é tão honrado para o sacrifício, não é tanta honra assim vender um animal que era Shlamim num açougue, mas os sábios permitiram, não sei porquê. Já no caso do animal primogênito e o dízimo da nova cria, a lei é diferente. É proibido vender no açougue, é proibido abater no açougue e pesar de forma normal também é proibido. Vamos ver como é que se pesa na sequência. Agora a Mishnah explica a diferença. Por que existe uma diferença entre Behor e Maaser e outros sacrifícios? Então explica. No caso de um sacrifício normal, como o Shlamim, quem lucra com esse resgate é o Beit HaMikdash. Porque a pessoa tem que pagar o resgate para o Beit HaMikdash. Então, os sábios disseram o seguinte: vamos permitir que a pessoa venda o Shlamim resgatado também no açougue, como se fosse um animal normal. Para que a pessoa pague para o Beit HaMikdash o preço cheio do animal. Uma vez que ele pode se comportar com a carne, como se fosse carne normal. O Beit HaMikdash vai lucrar, então os sábios permitiram. Mas no caso do primogênito, se o primogênito é defeituoso, pertence ao Kohen. Quem lucra com esse abate e a venda é o Kohen, não é o Beit HaMikdash. No caso do dízimo da nova cria, quem lucra com a venda desse animal é o dono, não é o Beit HaMikdash. Então, sabe, os mantiveram a lei original, que é proibido vender no açougue, uma vez que são animais que tinham santidade. Então fala a Mishnah, Veshoklin Mané Keneged Mané Babechor. A pessoa que vai vender carne do animal primogênito, ou digamos o coelho vai vender, é primogênito defeituoso, então ele não pode pesar de forma normal, colocar um peso de um lado num prato da balança e a carne do outro prato, porque não é um respeito. Mas ele pode fazer de forma diferente. Ele pega um pedaço de carne que ele sabe o peso, coloca no prato e coloca no outro prato a carne do primogênito. Uma vez que ele não fez de forma normal, não é uma desonra para o primogênito, porque não pesou da forma que se pesa no açougue, carne normal. Então isso é permitido. Viramos a página, fala Agmará. Corpo de Amugdashim, Anatana Igdish. A Mishnah disse, como a gente viu, com relação ao resgate de um animal normal, do sacrifício, quem lucra é o Beit HaMikdash, como o Shlamim. Eima, em que momento se trata isso? E nem Malachar Pidonan, talvez se trate depois do resgate. Quem lucra com a venda do Shlamim resgatado ao Beit HaMikdash, falamos aqui não. Anatan Laigdesh, Anatan Be'alimu. Quem tem proveito disso não é o Beit HaMikdash. Quem vende o Shlamim resgatado é o dono. Quem fica com o dinheiro é ele. Então não se trata desse momento depois do resgate. Então temos que dizer que se trata antes do resgate. O que a Mishnah veio dizer é que quem lucra com o resgate é o Beit HaMikdash. De cumva mi se cazul sinu, a mișta si trata înce duhe zgaci. Ce un pergunta nișhatin, habaya ma da vea raha. Ce mișta si trata înce duhe zgaci, tu că mișta fala temen, ki se animal poate se abacidu, temenu asoghi, si trata înce duhe zgaci. Pergunta, habaya ma da vea raha. Că acontece aqui, de modo geral, quando a pessoa vai resgatar o sacrifício defeituoso, primeiro temos que deixar o animal de pé, tem que estar vivo, para a gente avaliar qual é o valor do animal, e aí ele paga. Então como é que a gente já disse que esse animal pode ser abatido? Se se trata antes do resgate, como é que ele pode ser abatido? Parece que ele pode ser abatido em qualquer momento antes do resgate, depois que se torna defeituoso. Você tem que ser avaliado vivo antes do resgate. Então fala que vai depender. Ani relevante a Marco Chemisbeach, loyu bicha amada ve'aracha. Vamos ter uma discussão na Dav de amanhã, Bezat Hashem. E já vimos isso também, de passagem. Uma opinião fala que para resgatar sacrifícios defeituosos, não precisamos deixar o animal de pé para avaliar. Não precisa de amada ve'aracha. Podemos abater e depois avaliar qual é o valor do animal. Então, conforme essa opinião, dá para entender. A mista se trata antes do resgate. Ele fala, você pode abater. Ele manda amar aí o bichal amada ve'aracha. Maikramima. Mas tem outra opinião que fala que sacrifícios que vão ser resgatados têm que ser avaliados vivos. Então não dá para entender a mista. Ele leu lá no lechar pidion. Então explica, a mista se trata depois do resgate. Quando a mista fala, você pode abater, é depois que o animal foi avaliado e resgatado. O Maia Natan Laikdesh, a da Meikara, isso que a Mishnah fala, que quem lucra é o Betamigdash, se trata do resgate, explicando, de quem vai deixar ele o mar, nimkarim baitlis, nishkatim baitlis, nishkarim belitra, tafeu parik Meikara. Que a Mishnah vai falar o seguinte, você tem um animal normal, como o Shlamim, que se defeituou. Depois do resgate, você pode vender isso no açougue. Porque o Betamigdash se favorece com isso. No resgate. Ou seja, uma vez que eu posso vender essa carne de um shlamim defeituoso depois do resgate no açougue, quando eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o preço cheio do animal. Porque eu posso me comportar com o animal como se fosse qualquer animal. Um animal laico. Então eu vou pagar preço cheio e o Betamigdash vai se favorecer. Por isso, os sábios permitiram que eu venda a carne no açougue. Continua. Chutz min ha-bechor u min ha-maser, shenatan ha-bealim. A Mishnah falou, com relação a psulei ha-mugdashim, sacrifícios normais, você pode vender também no açougue. Com relação ao primogênito, bechor, e o dízimo, maser, não. Pergunta, Mishnah ha-bechor, beitlis, o delom izdavan, ha-bebeitim izdavan. Tudo bem, no caso do primogênito, que a Mishnah veio dizer, você não pode vender o primogênito defeituoso no açougue, mas você pode vender na sua casa. E lá Manasser, bebê, tem mimis davan. Pergunta. Com relação ao dízimo da nova cria, como é que eu posso vender? Como é que eu posso vender isso em casa? Vai até na pergunta. Fala atrás da Braita. Bebechor Neymar Lotivde. Com relação ao primogênito, outra fala, você não pode resgatar um animal primogênito. O animal nasce primogênito, tem essa entidade do sacrifício. Mesmo que se torne defeituoso, não tem como ser resgatado. É dado ao Kohen. É abatido e comido. Benimkar, você não pode resgatar, mas o Kohen, que tem o primogênito, ele pode vender. Isso que eu trago de não resgate, mas eu posso vender. Bemaser Neymar, Loigael, já com relação ao dízimo da nova cria, eu trago falar Loigael, Benimkar, Lohai, Veloshachut, Lotam, Velobamum. Fala a Breta, a Torá fala Loigael, isso inclui a venda, a Torá veio proibir a venda, assim parece da Breta. Então, parece a nossa Mishnah que podemos vender o dízimo da nova cria de animais em casa, e a Breta fala que não, uma contradição. Então conta aqui a Gemara, Hamilta e Kashaled Rav Sheshet Beurta, Veshania Bekadmuta Mibraita. Rav Sheshet teve essa pergunta à noite, e ele só conseguiu responder de manhã. E diz uma breta para responder, vamos dar a breta na sequência. Qual é a resposta? Bemaser bemar sheletumim askinan, umishum al-shavata veda, naguba. Vai a Rav Sheshet da breta se vê. A nossa Mishá se trata de um caso específico que o dízimo da nova cria pertence a órfãos, crianças. Esses órfãos, crianças, não tem como abater e comer um animal inteiro. Então eles vão perder dinheiro com isso, se eles vão ter que abater e comer. E não vão poder vender. Então os sábios permitiram que eles vendam. Como já vem na sequência, essa proibição de vender o dízimo da nova cria é só uma proibição rabínica. Isso que a Breta traz do Passuk é só uma smarta, um apoio do Passuk para a lei rabínica. Então, com relação aos órfãos, crianças que vão perder, se não poder vender o dízimo defeituoso, os sábios permitiram que eles vendam. Vamos ver essa, melhor isso na sequência. Então, Rabi Idi, Sase de Rav Sheshet Havu. Rabi Idi, ele era um ajudante de Rav Sheshet, Shema Minei, Azam Rabi Midrasha, Velo Amram Ishmei. Rabi Idi escutou essa explicação de Rav Sheshet, que a gente acabou de ver, foi para o Beta Midrash e falou essa lei, não em nome de Rav Sheshet, como se fosse que ele chegou nessa explicação. Shema Rav Sheshet Ikpat. Rav Sheshet escutou isso e não gostou. Amar Mande Akiz Leakze Akrava, foi Rav Sheshet aquele que me incomodou. Rav Sheshet vai ser incomodado. Aquele que picou Rav Sheshet, de certa forma, vai ser picado por um escorpião. Pergunta para Rav Sheshet, mas não fica ali, mina. Que diferença faz para Rav Sheshet se falaram essa lei em nome dele ou não? Qual é a relevância disso? Então, Damar Abiudá Amará fala que sim, falou Rav Sheshet em nome de Rav, mais diretivo do Passuk, Agura Beolachá Olamim. David Amelach diz que ele vai viver em mundos. É possível que a pessoa viva em mundos? Dois mundos ao mesmo tempo? Ele ama David. Falou David Amelach para Hashem, rezando, que as pessoas digam ensinamentos de Torá em meu nome. Por quê? Ele falou, sabe, não é o nome de כל תמיד חכם שאומרים דבר שמו מפיו בעולם הזה, ספטותיו דואבות בקבר. Se tem um sábio da Torá que transmitiu uma lei em vida e faleceu, e pessoas continuam transmitindo essa lei em nome dele, então os lábios do sábio no túmulo se mexem. Então, por isso, David HaMelech queria que falassem em nome dele ensinamentos de Torá, e também Rav Sheshet. ואמר רבי זה ברזי, אם הקרא דו פסוק, וחכך כן הטוב, הולך ידודי למישרים, דובב שפתי ישנים. O פסוק מניסיון האהובים, ומניסיון הדובב שפתי ישנים, כי היום הרפרנס, אוקיי, שנשכבו שפלה. אתה מופע, הוא סד. כקומר של ענבים, מה קומר של ענבים, כיוון שאדם נוגע בו דובב, אל תמידי חכמים, כיוון שאדם עומד בעל שמה מפיו, דובבות שפתותיו בקבר. כמו זה פסוטין, um grupo de uvas bem maduras. Se alguém mexe um pouco forte na uva, a casca racha e o suco emana. Então, assim também com relação aos sábios. Mesmo que ele faleceu, se continuam falando Torá em nome dele, os lábios dele no túmulo se mexem. Então é algo especial, que mesmo depois do falecimento, é como se ele estivesse continuando a transmitir as leis. Então, voltando ao assunto de antes, da nossa Mishnah aparece que a pessoa pode vender o dízimo da nova cria em casa. E a Breta fala que não. Então, Rav Sheshet respondeu, a Mishnah se trata de um caso específico, que é o dízimo da nova cria, que pertence a órfãos, crianças que não tem como comer tanta carne. Então, ele respondeu de uma Breita. Mas Breita, qual Breita? Netanya, fala Breita. Ma'asir b'imash l'idomim, mochrin oto. Temos que ler aqui. Essa mesma lei, se tem o dízimo da nova cria de animais que pertencem a órfãos, crianças, eles podem vender. O maser beimash shchatu shchatu mevlo beoron bechelvon begidav ubekarnat. E aí fala para então outra lei, que agora vai explicar. Quando o dízimo da nova cria é vendido, a carne é vendida junto com as partes não comestíveis do animal. A pessoa vai vender a carne, não pode vender só a carne. Ele vai vender o couro, o sebo, os tendões, os chifres do animal, as partes não comestíveis, isso que ele vai vender. Ele vai dar como brinde a carne. Ele pode cobrar mais por causa disso. Ma chiama, o que disse a Breda? Não dá pra entender. A Breda fala que no caso dos órfãos é permitido vender. Aí depois a Breda diz que é permitido vender com esse pacote. Tamar Abai fala, ah, que chiama, essa é a explicação. Mas ser bem mais de domingo, morrino tu beavlá. Fala Abai, primeira explicação. Quando a gente permite que os órfãos vendam os dízimo, eles vão vender a carne junto com as partes não comestíveis do dízimo. Dessa forma, eles não estão falando me dá tanto pela carne. Eles estão falando me dá tanto pelas partes não comestíveis e eu te dou de presente a carne. Isso é permitido, assim fala Abai. Pergunta-me, Haldegador, Bavlalo. Se isso que falou a Braita, então só é permitido vender como um pacote, dando a carne como brinde, se é um órfão. Parece que ser um adulto é proibido. Então pergunta, mas na minha detenção, qual é a diferença desse caso e o caso da Mishnah? Halokeach lulav mechaveru bashvit, noten lo etrog mematana, lefishenor ashay lelokho bashvit. Então se trata aqui do sétimo ano, na terra de Israel, o Shvit, que não podemos comercializar frutas. E agora é festa de Sukkot. A pessoa tem que comprar os arbatamini. O problema é que o etrog é uma fruta. Ele não pode comprar o etrog. Então o que ele faz? Fala na Mishnah. Ele paga pelo lulav, hadas e aravá. E fala, me dá o etrog de presente. Ele não está comprando o etrog. Levina vai perguntar. Loratza ele tem nove mataná. Mas o que acontece? O vendedor se recusa a isso. Ele não quer dar o etrog de presente. O que se faz? Maravuna, mavlia rod me etrog belu balulav. Falou Ravuna que o vendedor diga quanto ele está disposto a cobrar pelo Adas, Lulav e Aravá, quanto ele está disposto a cobrar, dando o etrog de presente. Então, ele não está pagando pelo etrog, está pagando pelo resto para receber também o etrog de brinde, isso é permitido. Então, pergunta, por que no nosso caso isso não funciona? Parece a explicação de Abai que se um adulto tem o dízimo da nova cria, ele não pode vender a carne, mesmo de passagem, como brinde. Por quê? Qual a diferença entre a carne do Maser e o Etrog? No Shvi. Explica, Atam lo mu hachamilta, Atam lo hachamilta. Então, explica a Abai o seguinte. Tem sim uma diferença. No caso do Etrog, naquela época o Etrog era barato. Então, se o vendedor vai cobrar mais por causa do Etrog, vai cobrar um pouco a mais. Então, a pessoa que vê isso não entende o que o vendedor está cobrando mais por causa do etrog. Não é óbvio. Tem uma situação mais leve. Pessoas não vão começar a vender coisas do Shvi por causa disso. Porque não vão perceber. Então isso é uma situação mais leve. A situação da carne do diesel é mais grave. Se a pessoa vende couro, sebo, tendões e chifres, ele vai cobrar pouco. Se ele incluir a carne como brinde, a carne do diesel, ele vai cobrar muito mais. A pessoa que vê, ele fala, ele está vendendo carne do dízimo e vai achar que isso é permitido em qualquer situação. Então, as pessoas vão começar a vender dízimo da nova cria. Então, para isso não aconteceu, só nos proibiram. Assim falava. Amarava, perguntarava, que Rava não gostou dessa explicação. Imken maser bema trezim namale. Se a Baia tem razão, toda a Braita se trata do caso dos órfãos. Os órfãos estão vendendo carne do dízimo, podem vender as partes não comestíveis e incluir como brinde a carne. Perguntaram, então, por que a Breda tem que falar duas vezes? A pessoa que vai vender o dízimo? A pessoa que vai vender o dízimo? Tem que falar duas vezes. Se se trata de uma coisa só, um caso só. Ele amarava, por isso falava diferente. Arrique amar, maser bema xeretumim, mochreu toque darco. O maser bema de gadon, xexartu. Farava outra explicação. A Breda começa dizendo, no caso do dízimo dos animais, da nova cria, dos órfãos, eles podem vender o dízimo como eles quiserem. Abatem e podem vender só a carne também. No caso de uma pessoa adulta que quer vender, ele não pode vender a carne. Ele vende as partes não comestíveis e inclui no pacote como um brinde a carne. Como o caso do etrog falará, a mesma coisa é permitido. Amarava minamina. Explicará o seguinte. Essa proibição de vender o dízimo da nova cria é só uma proibição rabínica, depois do abate. A pessoa tem um dízimo defeituoso, ele abateu, pela Torá ele pode vender a carne. O sábio proibiu, como a Rá vai explicar aqui, diretivo do Passu. Venha-u utumarató e ekodesh, loigae. Então o Passu se refere ao dízimo. Menciona o dízimo, menciona a tmurá. E diz, loigae, proibindo. Então, a tmurá, como a gente sabe, a pessoa tem um animal do sacrifício. E diz, esse outro animal é substituto do sacrifício. Ele tentou substituir. A tmurá não funciona como uma substituição. O que acontece é que os dois animais têm a mesma santidade. Os dois têm a santidade do sacrifício. Então, isso que o pastor falou no princípio. O tmurá e kodesh, os dois têm a santidade do dízimo. Loigae, a tmurá proíbe. Então, fala, proíbe a venda. Farava, em matai ou setmurá. Em que situação existe a tmurá? Quando existe a tmurá que a pessoa pode fazer? Mechaim é só se o animal está vivo. Então, ematai no nigal. Mechaim. Então, quando a Torá falou, loigae, não venda o dízimo, é em vida. Porque esse é o assunto do Passu. Não venda o dízimo da nova cria enquanto ele está vivo. Alechar shchita nigal. Então, se vem pela Torá, se o dízimo se defeituou e foi abatido, eu posso vender. Verabanan udegazro. Alechar shchita, atu lifne shchita. Vieram os sábios e proibiram. Os sábios disseram, é proibido vender o dízimo da nova cria em vida, então vamos proibir também vender a carne depois do abate, com uma cerca. Então falava mais, davar nishom mechaim, gazdu rabanan lechal shchita, adu lifne shchita. Davar shenu nishom mechaim, lo gazdu rabanan. Falava, tudo isso que os sábios proibiram, vender a carne do dízimo depois do abate, é para que não vendemos antes do abate. Então falava, quando o dízimo seria vendido antes do abate, o dízimo não pode ser usado como um animal de trabalho, como qualquer outro sacrifício, a surim bequizava a voda. Não podemos cortar a lã do animal, os pelos do animal. Então quando o animal seria vendido em vida, é só para o abate. Então, quando a pessoa vai calcular quanto o animal vale, o comprador vai querer pagar pela carne. O resto, as partes não comestíveis, vem de passagem. Então, falava, quando os sábios proibiram vender o dízimo depois do abate, proibiram vender a carne. Que isso que é principalmente levado em conta antes do abate. Permitiram que a pessoa venda as partes não comestíveis do dízimo depois do abate. Então, por isso falou a Braita, que se a pessoa tem o dízimo, ele quer vender a carne, não venda a carne por si só. Isso é proibido pela lei Rabbeinu. Mas a pessoa pode vender as partes não comestíveis, cobrar um pouco mais para dar como brinde, como um presente à carne. Do Beatme, o Kumor Abaná de Uraita. Já no caso que o dízimo pertence ao órfão, os sábios facilitaram mais a lei para facilitar a vida desse órfão criança, permitiram que ele venda a carne por si só depois do abate. Veaf Rav Shmuel bar Rav Yitzchak savar le ad Rava. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak concorda com Rava. Demar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak falou, sábio, minayim lemaaser beema shel yitumim shemokhin oto kedarko. Então o ponto é, de onde se vê que pela Torá a gente pode vender a carne do dízimo depois do abate. Shneimar rak bechol avat nafshecha tisbach veachal tabassar. E a sequência do pasuk é que berkat Hashem Elokeinu. Fala o Passu que a pessoa vai ser abençoada numa certa situação para ter proveito do animal depois do abate. Eis o davar shen bo bracha mechaim ela lachar shchita. Pergunta Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Em qual caso? Em que situação eu não tenho bracha de ter proveito do animal enquanto o animal está vivo, somente depois do abate do animal? Mesmo um sacrifício, como shlamim, se defeitua, eu posso resgatar. E posso vender o animal depois do resgate. Então qual é a situação que eu só posso ter proveito do animal depois do abate? Então se trata do dízimo da nova cria. Que enquanto está vivo eu não posso ter nenhum proveito. Não posso fazer o animal trabalhar. Não posso fazer nada com o animal. E não posso vender também. Mas depois do abate, a pessoa abençoada, ele pode comer a carne ou ele pode vender. Então, continuamos. E para operar os lábios. Mal lhe avaliou o beatzamot. O que acontece? A pessoa tem um animal do dízimo, que foi abatido. Ele quer vender os ossos do animal. E de passagem dá como brinde a carne. E vai cobrar mais pelos ossos. Então, Rabi Shimon Berebi discutiu. Hadamar, um deles disse, mavliom. Né, Hadamar é mavliom. Um sábio fala que é permitido, outro fala que não. Explica, belo plique, não tem discussão. Rabedaká, Rabedaká. Vamos ver duas explicações. A primeira explicação é: um sábio se trata de um animal de porte leve, como um carneiro ou um cabrito. Os ossos não são usados para nada e também não são vendidos. Se a pessoa vai vender os ossos e dar a carne como brinde, está na cara que ele está vendendo a carne. Isso é proibido. Já no caso do animal de porte pesado, os ossos são usados como utensílios, então são vendidos, normalmente. Então, podemos vender os ossos do animal de porte pesado e de passagem dar a carne como brinde. Isso é uma explicação. Que não tem nenhuma discussão, cada sábio se trata de um caso diferente. Vim vai ter uma outra explicação, e divide begaçá. Outra resposta é que os dois se tratam de animais de porte pesado. Bobois. Velopligue também não tem discussão. Marque a trem ou marque a trem. Cada sábio disse a lei para sua região. Na região de um dos sábios, não se faziam utensílios com ossos. Então, não se vendiam ossos. Se a pessoa vende os ossos do dízimo e dá a carne como brinde, está na cara que ele está vendendo a carne, isso é proibido. Mas se, como na outra região, se costumava assim fazer utensílios de ossos, então os ossos eram vendidos, então a pessoa pode vender os ossos e dar a carne do dízimo como brinde. Então não tem discussão, são regiões diferentes. Isso eu falei, agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver melhor sobre os psukim do Maser Behemah, com muito mais novidade. Amém, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.